Uma semana absolutamente agitada, e essa que vai entrar agora também tem tudo para ser. Balanço das principais empresas aqui no Brasil e mais algumas coisinhas lá fora, sem contar falas de membros importantes do Banco Central, sem contar leilão de vários títulos importantes nos Estados Unidos. Essa informação e muitas outras hoje aqui, ó, no Resumo Trader Semanal. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Luar Al, trader profissional aqui da casa da Genial Investimentos, e minha missão aqui hoje é te ajudar um pouquinho a entender o que passou na semana anterior, mas principalmente te preparar para a próxima semana, que vai ser bem legal. Então fiquem aqui comigo. E para quem não conhece, esse é o nosso Instagram, tá aqui em algum lugar, Luar Al, segue lá que a gente posta várias coisas legais da corretora, do mercado, da vida, enfim, a nossa missão é realmente ajudá-los. Sem mais delongas, eu quero mostrar aqui para vocês um pouquinho de como foi a semana. Como vocês já estão acostumados, e para quem não está, eu vou falar. Na parte de cima, nós temos o dólar durante a semana. Na parte de baixo, o índice durante a semana. Perceba que nós separamos aqui, ó, segunda, terça, quinta e sexta. Ué, Luan, mas cadê a quarta? Foi feriado. Então o mercado precificou tudo na quinta. Mas a gente vai falar disso também. Eu separei também, pessoal, aqui hoje, um filme, na verdade um documentário legal para vocês assistirem. Já que essa semana a gente teve uma nota de classificação aqui no Brasil, ou seja, uma agência de classificação importante, ela melhorou um pouquinho a nota, subiu um pouquinho a nossa nota aqui no Brasil, e o documentário tem tudo a ver com isso. Lá no final eu passo para vocês, certo? E tem uma surpresa também. Surpresa não, é uma indignação. Mas quem sou eu para ficar indignado, né? Vamos lá, pessoal, falar da semana. Segunda-feira não tem nem o que falar, tá? Olha como foi o dólar na segunda-feira. O dólar movimentou aqui cerca de 10 pontos o dia inteiro. Um dos dias mais fracos do dólar que eu já havia visto aqui, tá? Nesse dia tive problemas, eu não consegui operar, nem fiquei na sala ao vivo com vocês. Mas deu para ver aqui que eu não perdi muita coisa. No índice também não. Vamos pular. Terça-feira. Aqui já começa o bicho a pegar. Eu já falei para vocês, pessoal, terça-feira, de terça-feira em diante, o bicho começa a pegar. Por quê? Já sabemos que é véspera de feriado, ou seja, na quarta-feira, dia 1º de maio, dia do trabalho, o mercado ficaria fechado, então já teria um pouco mais de volatilidade por isso. E aqui nós tivemos outras coisas. A primeira delas é o Pacheco, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que estava bravo com o Lula, inclusive uma notícia que eu passei aqui para vocês, o Rodrigo Pacheco ficou chateado com o presidente porque o Senado e a Câmara aprovaram a desoneração da folha de pagamento, ou seja, ia entrar menos dinheiro para o cofre dos governos, e o que, que o governo fez? Foi lá e judicializou isso, falou, não, essa votação aí está errada, não quero isso não, vamos cobrar imposto aí da mão de obra, tá? E aí o Pacheco ficou bravo, marcou uma reunião com o Haddad e cancelou, marcou uma reunião com o Lula e cancelou também, então o mercado ficou meio preocupado, sem contar que era véspera de feriado. E teve um outro indicador muito curioso. Eu já admito aqui para vocês que é um indicador que eu nunca dei atenção. Por que eu nunca dei atenção? Porque ele nunca foi importante, porque ele nunca trouxe volatilidade. O nome desse indicador é Índice do Custo do Emprego. Basicamente, é um dado que mede ali o salário do trabalhador americano. E esse dado, ele nunca fez preço. Mas se a gente for pensar, as falas do presidente do Banco Central americano, elas vão justamente na linha do emprego. O emprego está forte, é um problema. O emprego está fraco, é um problema. O custo da mão de obra está crescendo, também é um problema. E esse dado nunca havia feito preço. Mas olha aqui o que ele fez com o dólar. Às 9h30, se eu não me engano, da manhã, da terça-feira, disparou. Olha o índice, pesou forte também. E o mercado acabou buscando segurança aqui também, com muito medo do que estava para acontecer no feriado. Que, inclusive, tinha a decisão de política monetária do Banco Central americano. Como a gente ficou fechado, toda a concentração da volatilidade veio para cá. E aqui, sim, o mercado ficou agitado. Pessoal, já adianto que o FONC, que o Banco Central americano não alterou a taxa de juros, acho que não é novidade para ninguém, todo mundo sabe que não haveria mudanças na taxa de juros, mas tinha uma variável importante. Essa variável era o comunicado e também a fala e também o discurso do presidente do Banco Central diante do que tinha para acontecer, diante da decisão de política monetária. E foi curioso que o Powell já entregou logo os pontos de cara. De que forma? Pessoal, O Powell falou o seguinte: não vemos aumento de juros esse ano. Ou seja, quem estava considerando o aumento de juros já tirou de letra, já tirou de cena. Isso é bom. Juros mais baixos, extremamente positivo para o mercado gosta disso. O outro ponto foi quando ele falou sobre emprego, falou sobre... foi um pouco mais ameno, tá? Apesar de não ter trazido nenhuma novidade, exceto essa que nós comentamos, foi um pouco mais ameno. Então, o mercado que tinha comprado segurança comprando dólar e tinha comprado segurança vendendo índice, olha o que aconteceu. Olha o tamanho do gap aqui no dólar e olha o tamanho do gap aqui no índice. O mercado ficou feliz com o que aconteceu. E tem um outro fator também. Pessoal, além do Banco Central, da decisão de política monetária, nós tivemos também a Moody's melhorando um pouquinho a nota de Brasil. É, lembrando que ela não trocou, ela não melhorou o rating. Ela só tirou de uma perspectiva negativa para uma perspectiva neutra. Ela tirou basicamente o sinalzinho de menos ali do BB. Eu já vou mostrar isso aqui para vocês já, tá bom? Na verdade, deixa eu ver se consigo pegar. Eu vou pegar agora já. Aqui, pessoal. O que a Moody's fez? Lembrando que nós temos três agências gigantescas, tá? A Fitch, a Standard Poor's, que é a S&P, e a Moody's. Quem mudou a nossa nota foi essa aqui. Mudou não, melhorou um pouquinho, foi a Moody's. Aqui eu quero dar uma explicação um pouco mais técnica, mas é importante para vocês, tá? Olha o que a Moody's fez. Ela tirou do B... aqui, ó. Ela tirou do B3, BB3, para o B... desculpe, do BA3 para o BA2. Então ela melhorou um pouquinho a nota. Tirou daqui e passou para cima. Assim como as outras empresas de classificação também estão fazendo. Também fizeram lá atrás e tem tudo para fazer também. Falta a Standard Poor's aqui do meio para melhorar o rating. Mas essas agências aqui são as mesmas que estavam lá no subprime. Vocês lembram disso? Dando um AAA para os fundos poluídos, para os fundos sujos. São as mesmas agências de classificação que estão fazendo isso com o Brasil. Mas por que eu trouxe essa imagem para vocês e por que eu quero uma atenção especial aqui? Estão vendo que aqui tem uma coloração diferente? Estão vendo que aqui está vermelho, tem uma coloração diferente em relação ao rating? Pessoal, essa linha aqui, ó, que muda essa classificação, ela é extremamente importante. Quem tem nota BB, ou seja, double B, ou B duplo, é um país considerado especulativo, é um grau especulativo. Sabe quem está aqui? Angola, Uganda, África do Sul, Brasil, países da Média África, do Sul da África, do Norte da África, alguns países latinos. A gente está sendo comparado com Uganda, a gente está sendo comparado com Angola, Nigéria, está todo mundo aqui. E venhamos e convenhamos, a gente tem um mercado financeiro robusto, uma inflação controlada, uma política, apesar dos pesares, não é caótica, enfim, tem algumas questões particulares, mas não é um caos completo, tá? É meio caos. Eu entendo que realmente a nossa situação está bastante atraente. Nossa reserva de dólar está com quase 400 bilhões de dólares, é muita reserva. Está tudo relativamente sob controle. Então, acho que a nossa nota está bem defasada, tá? Mas a gente ainda entra num grau especulativo. Quando isso mudar, quando a gente subir de nível, passar para o selo azul, aí a coisa muda. Porque existem alguns fundos de investimentos globais, como BlackRock, como Pinco, que são fundos trilionários, tem mais de 10 trilhões de dólares. Esses fundos, eles se orientam por isso aqui. Eles se orientam pelas classificações dessas agências. Então, quando a gente sai daqui e vem para cá, os fundos olham e falam: a nota desse país aí melhorou, eu vou dar mais dinheiro para ele, eu vou colocar mais dinheiro para investir nesse país. Por quê? As três agências estão me falando que esse país está bom, que esse ativo está bom. Então, essa nota, ela ajuda muito o que está acontecendo. Ela ajuda muito a nossa economia, a nossa atracionar. Tanto é que a gente teve no dia seguinte, uma coisa interessante. Nesse mesmo dia que a Moody's elevou um pouquinho a nossa nota, saiu uma notícia interessante. Saiu o IED, que é Investimento Estrangeiro Direto. Esse IED, ele é um dinheiro que vem para ficar. Ele não é um dinheiro especulativo. Ele é um dinheiro que vem para investimentos de longo prazo, de 5, 10, 20 anos. Vem para infraestrutura. E foi o maior volume no mês anterior desde 2012. Ou seja, o estrangeiro está começando a colocar dinheiro no Brasil, mas não dinheiro que vem para a Bolsa, para especular. Não, é o dinheiro que vem para ficar, para fazer investimento, fazer infraestrutura, entre outras coisas. Mas esse é o tipo de investimento que a gente gosta. Esse é o tipo de dinheiro que é saudável. Então tem tudo a ver com o que aconteceu com a Moody's. Certo? Beleza? Então, essa volatilidade aqui, sem dúvida nenhuma, o mercado já abriu guepado. O dólar acabou caindo bastante na terça, na quinta-feira. E ainda à noite nós tivemos um outro fator muito importante, que foi o balanço da Apple. Pessoal, o balanço da Apple, apesar de não ter vindo super maravilhoso, ela colocou algumas coisas ali que foram muito boas. A Apple vai recomprar simplesmente 110 bilhões de dólares em ações. 110 bilhões. Sabe o que isso significa? Significa que ela vai comprar quase duas empresas da Vale só para recompor o caixa. Quase duas Vale. Olha o tamanho da empresa Apple, tá? Só para vocês terem uma ideia. Aí nós tivemos a sexta-feira, que estava todo mundo olhando para o payroll. Não tinha mais nada para acontecer na semana, exceto os PMIs, mas estava todo mundo olhando para o payroll. E mercado ansioso, esperando. E aí, será que o dado vai vir forte? Será que vai vir fraco? Vai vir linha, não sei o quê, blá, blá. E tanto custo médio de mão de obra, quanto taxa de desemprego, quanto as vagas criadas, todos esses dados vieram piores do que o esperado. Ou seja, as pessoas estão ganhando menos, tem menos vagas sendo criadas e tem mais pessoas na rua, mais pessoas demitidas. Apesar disso parecer ruim, e é realmente, mas para o mercado financeiro não. Olha o que aconteceu com o nosso índice, pum, pancada para cima. Olha o que aconteceu com o dólar, pancada para baixo. No mundo inteiro, não foi só aqui. Inclusive, olha o S&P 500. Olha a pancada que deu no S&P 500 aqui, ó. Na sexta-feira, no dado do payroll. Pum, o mercado ficou feliz. Aí vocês podem estar se perguntando, de repente, para quem não está familiarizado com a nossa sala ao vivo ali, que a gente fica todos os dias explicando esses movimentos, para quem não está familiarizado, pode estar se perguntando, pô, Luan, mas o dado é ruim. Por que que a Bolsa ganha força? Por que que o mercado gosta quando vem um dado ruim, quando a taxa de desemprego aumenta? Porque o mercado, nesse momento, ele não está olhando para o dado em si. Ele está entendendo que esse dado vindo ruim pode mostrar para o Banco Central que a taxa de juros está muito alta e a economia está desacelerando. Então, Banco Central, baixa a taxa de juros para a gente pegar dinheiro mais barato e fazer a economia rodar mais rápido. É para isso que o mercado está olhando, ok? Beleza? E na sexta-feira também tivemos mais uma notícia boa. Lembra que eu falei do Pacheco aqui, que ele estava brigando com o Lula? Opa, agora não está brigando mais. Agora fizeram as pazes. Agora, não, Lula, veja bem. Veja bem, veja bem, não é bem assim. Fiquem tranquilos, tá? E isso é bom. Mesmo porque segunda-feira tem um acontecimento importante. Vocês repararam que a gente não teve o Arthur Lira trabalhando, não tivemos notícias dos deputados, foi um fiasco o encontro do Lula aqui no Itaquerão, em São Paulo, no estádio do Corinthians, um evento marcado ali do Dia do Trabalho. Segundo estimativas, 2.000 pessoas estiveram no evento. Pessoal, 2.000 pessoas, porra, para um presidente, não é nada, tá? Nada, nada. Foi um fiasco, um evento. Óbvio que isso, imagino que não seja a realidade, mas esse evento serviu para demonstrar uma baixa popularidade, pelo menos. Ou pelo menos uma popularidade em declínio no ano de eleições municipais, o que não é nem um pouco agradável. Tanto é que o Lula ficou bravo com os ministros que estavam lá, porque, pô, como assim? Vocês me chamam aqui para 2.000 pessoas? Mais ou menos isso, tá? A situação não ficou legal, não. Certo? Esse aqui é o gráfico do S&P 500. Eu trouxe ele para mostrar uma coisa. Enquanto a gente teve o dólar caindo 1% e o nosso índice subindo 1,70%, olha a alta do índice, 1,70 na semana, a gente teve o S&P subindo apenas 0,20. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Há várias semanas atrás era o contrário. S&P não parava de subir, a nossa bolsa só caía, só caía, só caía. Agora não, pelo menos não essa semana. Eu tracei essa linha aqui amarela para vocês verem onde o S&P 500 estava na segunda-feira e onde ele fechou na sexta. Então olha aqui, apesar de toda a volatilidade, os dados ruins que eu mostrei para vocês da terça-feira, ó, o índice do custo de emprego derrubou o nosso índice e derrubou para caramba o S&P 500, mas derrubou muito. Aqui, decisão de política monetária do Banco Central americano, em que o S&P ganhou muita força e depois devolveu, inclusive aqui nesse dia, eu estava operando o mercado americano com os amigos ao vivo e a gente estava numa sala lá super legal, trocando ideias, explicando. Peguei uns movimentos bem bacanas aqui na volta em dólar. Foi bem, bem legal. Enfim, eu opero o mercado americano também, tá? Acho que a maioria na sala ao vivo eu só fico ali comentando da B3, mas lá fora eu opero também e é onde dá para fazer algumas coisinhas legais também. E aqui o payroll, certo? Agora, vamos ver o desempenho do mundo inteiro. O que aconteceu, pessoal? Índice Dow Jones ganhou um pouquinho de força, tá? Mas, ó, fechando praticamente no 0 a 0. Da segunda-feira até sexta. S&P 500, mostrei para vocês toda a volatilidade, fechando no 0 a 0. Nasdaq é a mesma coisa. Russell 2000 não, tá? Russell 2000 são as small caps americanas, empresas pequenas, e esses estão performando um pouco melhor. Essas aqui são muito sensíveis a juros altos. Então, uma expectativa de juros menores, elas voam, tá? O índice Nikkei, sofrendo bastante com uma intervenção, sofrendo não, né? Mas Banco Central Japonês intervindo na moeda, mas fechou aí uma leve queda. Bolsas europeias com dados europeus que saíram, dados de inflação, e também está tendo temporada de balanços por lá, tá? Por isso fechou aqui numa queda um pouquinho mais acentuada. O DAX da Alemanha também, com balanço, saiu o balanço da Volkswagen, balanço da Mercedes-Benz também. E esses balanços fizeram com que a bolsa da Alemanha pesasse um pouquinho, tá? E o VIX, depois de todo aquele risco implícito lá de quase bater 20 pontos, tá agora em 14,5, tá? O VIX caiu nessa semana porque o risco de guerras, riscos geopolíticos, isso foi tirado um pouquinho de lado, ok? E o mercado americano, como fechou durante a semana, pessoal? Apple subindo 8% na semana. 8% na semana, é muita coisa. Nvidia subindo quase 6%. Então, só essas duas empresas aqui já salvaram praticamente todo o S&P 500, que na sua maioria aqui está vermelho. Google caindo, Microsoft também, Meta performando bem, Tesla quase 8% de alta e a Amazon também voando muito bem. Olha aqui, que interessante. As empresas de petróleo estão pesando um pouco mais. Alguém arrisca por quê? Isso aqui é na semana. Coloca aí no chat, por que as empresas de petróleo estão caindo essa semana? Aqui, ó, Chevron, ExxonMobil, Esso e outras aí. Por que elas estão caindo essa semana? Coloca no chat, quero ver. Aqui, o dólar na semana. Olha que interessante, muito parecido com o nosso dólar aqui, né? O dólar caiu 1% e o DX, aqui é segunda-feira. Então, chacoalhou, saíram os dados, pá, subiu e depois começou a cair. Lembrando, pessoal, que vocês estão vendo uma linha branca ao fundo? Essa linha branca é o iene do Japão. Na verdade, é o dólar versus o iene. Então, quando essa linha está caindo, quer dizer que o dólar está caindo. Significa que o Banco Central tomou iene e bateu o dólar. É como se fosse um swap aqui do Banco Central brasileiro. Lembra do swap? Quando o Banco Central intervém na moeda, é o que aconteceu lá. Banco Central japonês, tecnicamente, vendeu dólar e comprou iene. E aqui também, ó. Banco Central japonês enfiou a manga ali no iene. E lembrando que o DX ele tem como composição várias moedas. Então, a primeira é o euro, a segunda é o iene, depois vem a libra, franco suíço e coroa sueca. O euro com 57,6 de participação e o iene com 14, eu acho, 13, 14 de participação. É uma participação expressiva, então ele tem essa importância para conseguir movimentar o DX. Mas o dólar caiu no mundo inteiro e aqui também não foi diferente. Beleza? Ó, por que eu falei das empresas de petróleo lá nos Estados Unidos? Por que as empresas de petróleo caíram? Porque o petróleo caiu no mundo. 5%. Vocês lembram por que o petróleo estava subindo lá atrás? Israel atacando o Irã, Israel sendo atacada e etc e tal. Essa situação se amenizou, o petróleo acabou devolvendo, tá? Mas uma coisa me chamou a atenção. Pessoal, o gráfico do petróleo é esse gráfico de candles. E esse gráfico aqui em azul é de uma outra commodity. Alguém arrisca aí? Já que eu fiz aquela pergunta, eu pergunto de novo. Qual commodity vocês acham que é essa azul? Eu vou dar uma dica. É uma commodity que a Europa é altamente dependente. Não é alimento. Tá fácil, hein? Tá fácil. Qual? O Deus já falou, ele acertou. Mas espera aí, quero ver se vocês... Coloca aí no chat, quero ver. Pessoal, aqui, esse gráfico eu acho super legal também pra gente... Acho que tá meio apagado, mas vai dar pra ver. Vocês lembram que o cacau tinha sido um dos ativos que mais se valorizaram nos últimos dias? Ou nas semanas anteriores? Porque era Páscoa, né? Isso era óbvio. E por problemas de produção também. Agora, olha o cacau na semana. Tá caindo 24%. 24%. Olha que engraçada essa sazonalidade. E olha, lembra o petróleo que eu falei, ó? Petróleo caindo 5,49, 5 e pouco na semana. E o ativo que eu acabei de perguntar, qual é esse ativo, pessoal? Esse ativo azul que se valorizou. Petróleo caiu e esse ativo se valorizou. Qual é? Natural gas ou gás natural. Tá? Aqui está com um valor diferente, mas aqui uma valorização expressiva. Tecnicamente não existiu nenhum motivador muito claro para isso, tá? A gente está vendo a China comprando um pouquinho mais e tem mais alguns fatores geopolíticos aqui envolvidos, tá? Mas isso é um termômetro interessante. Fiquem espertos. Aqui, moedas emergentes. Para quem não conhece, essa amarelinha é o dólar aqui no Brasil, tá? Então, você está olhando para o dólar subindo e depois o dólar caindo, né? Aqui foi o feriado que a gente ficou fechado e depois abrimos com gap de baixa, tá? Essa linha branca é o DX. Aqui, peso mexicano, rende sul-africano, dólar canadense e dólar australiano. Tá bom? Só para a gente ter uma métrica de como a gente se descolou dos emergentes num dia e depois ficamos todos equalizados aqui no final. Tudo terminou bem. Ufa! Pessoal, e como é que foi a semana nos mercados ou nos nossos papéis? Já mostramos aqui o dólar em queda na semana. Índice subindo, isso aqui também chamou atenção, tá? Os DIs fechando em queda, apesar dos pesares. Semana passada, os DIs fecharam com alta de 5%, 6%, eu lembro, e agora uma baixa significativa aqui. Alguns destaques na semana, especialmente Eletrobras com 4%, Santander com 7% de alta na semana, também soltou o balanço na segunda-feira passada, e agora vamos ter balanço de outros bancos. É isso, basicamente. Falando aqui rapidamente, já que a gente está falando de Brasil, Sabesp, que tinha tudo para ser privatizada, já tinha sido votado, etc e tal. Na sexta-feira, uma juíza falou, a votação foi ilegal, não pode ter havido aquela votação, não poderia ter havido aquela votação, porque não teve assembleia geral, não sei o que, blá, 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 cancela a privatização da Sabesp. Que novela, hein? Que novela, meus amigos. Infelizmente. Bom, vamos lá. Aqui, eu trouxe uma coisa curiosa para vocês. Para quem me conhece, sabe que eu olho para gráfico, não com, com uma intensidade muito grande, mas eu olho para gráfico para me balizar. E eu achei um padrão curioso. Esse ativo aqui é o Ibovespa. Na verdade, é o nosso índice, né? É o nosso índice desde 2000 e... Olha essa data aqui para mim, por favor. Ah, não, eu consigo ver aqui, ó. Desde dezembro de 2023, ó. Pessoal, dezembro de 2023. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Então, quase 6 meses. E o índice formando esse padrão. Fez máxima lá em dezembro. Lembra o rally de novembro, dezembro? Caiu um pouquinho, tocou na linha, caiu um pouquinho, tocou na linha, caiu um pouquinho. E na sexta-feira, olha onde ele parou. Por que isso aqui é importante? Apesar de eu não levar muito ao pé da letra a análise técnica, mas dá para a gente se balizar. Fiquem espertos, pode anotar isso aí, fiquem espertos, porque se o índice, por algum motivo, ganhar força rompendo essa região aqui, é um excelente ponto para a gente começar a olhar até para overnight de compra para carregar essa operação por mais um pouco de tempo. Se o índice voltar, quer dizer que essa é uma região realmente defendida e a gente espera uma oportunidade aqui embaixo para poder comprar esse índice e carregar ele por bastante tempo também. Esse é um tipo de operação de overnight que eu gosto, mas não só olhando para análise técnica. Eu vou olhar para o mercado estrangeiro, para o mercado global, vou olhar para o mercado local também e vou entender qual o preço, qual o interesse do mercado por esse ativo. E aí a gente toma. E é aquela operação que você carrega por 2 semanas, 3 semanas, o índice, fazendo um swing trade em índice futuro. A maioria só faz swing trade em ações. Não, dá para fazer em índice também, em dólar, em S&P 500 futuro, dá para fazer em tudo. Você opera alavancadíssimo. Obviamente, se você souber o que está fazendo, maravilhoso. Se não, ferro, tá? Pessoal, estamos caminhando para o fim. Agora eu quero trazer umas curiosidades. Já mostrei a nota de classificação. Agora, algumas curiosidades para vocês. Aqui, estão mostrando a inflação nos países desenvolvidos, nos emergentes, e também uma média aqui do mundo. Mas antes, dá aquela curtidinha aqui, ó. Obrigado. Dá aquela curtida, para quem não segue ainda, segue lá, ó, Luan Aral, lá no Instagram, aproveita aí que eu vou explicar sobre a inflação. Pessoal, daqui para frente, ó, são estimativas, tá? Daqui para frente são estimativas. Até aqui é a realidade. Então, olha a inflação nos emergentes. É isso? É, nos emergentes. Olha como a inflação disparou lá em 2021, no pós-pandemia, disparou em 2022, no pós-pandemia, e agora a inflação está caindo nos emergentes. Perceba que é uma tendência global também. Olha, essa linha branca é do mundo, World. 2020 disparou, 21 disparou, 22 disparou e 23 começou a cair. Inflação no mundo. E a inflação nos países desenvolvidos, que estava baixíssima lá na pandemia, depois disparou rapidamente e agora está caindo também a inflação. Então percebam que um corte de juros nos Estados Unidos, ele é quase que iminente nesse ano. Por isso que o mercado só está tentando antecipar quando vai ser. Vai ser em setembro, vai ser em novembro, vai ser antes. Antes eu acho que não, tá? O mercado realmente está precificando ali em setembro. Mas percebam que a inflação está desacelerando no mundo inteiro. Então só quis trazer essa imagem aqui só para vocês verem, tá? Essa imagem é de um site que eu gosto bastante, chama Capitalista Visual. É bem legal o site. Tem gráficos bem interativos que eu gosto muito. Essa aqui é de lá também. A título de curiosidade também, vocês sabem quais foram os maiores produtores de ouro do planeta? Olha que engraçada essa imagem. A China produziu 370 toneladas de ouro em 2023. 370 toneladas de ouro em 2023. O mundo inteiro, exceto esses países que estão aqui, produziu 700. Então percebam que a China tem uma expressividade muito grande no, na produção de ouro. A China, além de ter produzido tudo isso, ela está recomprando o ouro do mundo. O porquê? Não sei. O ouro, além de ser uma reserva de valor muito importante, ele também é usado para componentes eletrônicos. Então, nesse controle aqui tem ouro, no meu telefone tem ouro, no computador tem ouro. É o melhor condutor elétrico que existe. Mas ele não é muito usado porque é caro. Aí você usa derivados dele, cobre, prata, enfim, tá? Então, importante, inoxila também tem as propriedades técnicas dele aí. E até o Brasil tá aqui, ó. O Brasil tá com 60 toneladas de ouro. Pô, é bastante, cara. 60 mil quilos. É muita coisa. A Austrália vem em segundo lugar, depois Rússia e assim por diante. Mas só a título de curiosidade, tá? Quis trazer para vocês. Opa, já estamos na agenda? Depois da agenda tem umas coisas curiosas que eu quero mostrar para vocês, hein? Vocês não perdem. Fica aí que vocês vão ficar. Pessoal, é uma semana do meio, tá? É uma semana que começa no dia 6, então já passou a volatilidade da primeira semana, já saiu o payroll, já saiu o petac, já foi tudo, e agora a gente fica com o que sobrou. O que é que sobrou? Domingo, a China voltando do feriado. Inclusive, domingo, todo domingo à noite, para quem está lá no Agrega, que é a nossa comunidade, que vai estar aqui na descrição, né? O nosso link vai estar aqui na descrição, uma comunidade no WhatsApp, em que você clica, entra, respeite as regras lá dentro, e você... Eu mando vídeo todo domingo para explicar como é que o mercado futuro está abrindo, como é que está o S&P 500 na madrugada, depois de ter ficado fechado no final de semana, como é que está a China, como é que está o petróleo. Então eu mostro um vídeo, faço um vídeo bem bacana, e de repente a gente até abre uma live lá dentro, só para quem estiver na comunidade, mas tem que estar lá. Eu mando só lá o link, tá? A volta do feriado, a China ficou fechada quarta, quinta e sexta. E volta no domingo, tá? Segunda-feira. Eu quero começar por essa notícia aqui, pela última. O Congresso volta a trabalhar. Vou repetir. O Congresso volta a trabalhar. Por quê? Na semana passada, teve o feriado na quarta, né? Segunda e terça normal, quinta e sexta normal. Mas como é um ano eleitoral, o Lira falou, ó, pessoal, vamos fazer o seguinte, eu vou dar folga para vocês, ô deputados, eu vou dar folga para vocês, mas na semana que vem vocês têm que vir trabalhar, hein? Tudo bem? Tá bom, beleza. Ou seja, ninguém trabalhou na semana passada lá em Brasília. Não deu nem quórum para nada, ninguém trabalhou. Folga, né? Afinal, eles trabalham bastante. E agora eles voltam. Vox volta mordendo o dente, né? Volta igual Tasmania. E aqui, pessoal, pode começar a ter burburinhos políticos, porque a agenda, apesar de ter bastante coisa, não é uma agenda muito forte. Então vamos ficar atentos, certo? Segunda-feira, feriado no Reino Unido, dados na Europa, dados fracos e balanço orçamentário no Brasil e também Fed Boys. Eu não colocaria grandes expectativas aqui. Talvez no balanço orçamentário do Brasil a gente pode ter alguma novidade e fiquem atentos aos Fed Boys falando também. Terça-feira, dados na Europa, fracos. Leilão título de 3 anos e fala de Fed Boys de novo na terça-feira. Um dia que é relativamente fraco, tá? Quarta-feira, vendas no varejo do Brasil, dados de inflação, leilão de 10 anos. Esse leilão é mais importante, tá? Mas também não tem causado muita volatilidade, pelo menos por enquanto. E decisão de política monetária aqui no Brasil. Isso aqui é importante. Por quê? Uma parte do mercado estava precificando um corte de 0,5%. Meio ponto percentual. Aí veio o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, e falou o seguinte, olha, de acordo com os ataques da Israel ali, problemas no Oriente Médio, também o governo rolando a meta fiscal para... mudando a meta fiscal dos próximos anos, a gente vai ter que remodelar o nosso entendimento sobre política monetária. Ou seja, ele jogou uma interrogação gigante no mercado. Então isso aqui vai ser bastante importante e principalmente o comunicado. Principalmente o comunicado. Se ele der 0,25 aqui, ao invés de 0,50, vai fazer um estragozinho. Fiquem atentos. Só que como sai às 6 horas da tarde, ou 6 e meia, no caso, o reflexo é só na quinta-feira. E quinta-feira vai ter a precificação do Copom, também vamos ter balança comercial na China, decisão de política monetária no Reino Unido, na Inglaterra, pedido de seguro de emprego nos Estados Unidos e mais um leilão de 20 anos. E sexta, PIB na Inglaterra, a ata do Banco Central Europeu, IPCA no Brasil, importante, dados de inflação, confiança no consumidor, etc e tal, e dados da China, mas da China só sai à noite. Percebam que essa semana ela está mais diluída, são vários indicadores em vários dias, ou poucos indicadores em vários dias, tá? Então realmente fica difícil cravar qual dia vai ter mais volatilidade. É esperar, paciência, operar o mínimo que a gente conseguir e ponto. Ok? Só que além dessa agenda, olha o que a gente tem em Brasil. Olha a bagunça, olha o tanto de ações que vão, tanto de empresas que vão soltar balanço essa semana. É bastante coisa, hein? Mais importante aqui, na minha opinião, um dos mais importantes é isso aqui, ó. Itaú, Ambev, Banco do Brasil, B3. Esses quatro são os mais importantes, tá? Obviamente, todos eles, ou a maioria deles aqui, são tem um peso relevante na Bolsa, mas Itaú tem um peso grande, Ambev tem um peso gigantesco, Banco do Brasil tem um peso muito grande e B3 também tem um peso muito grande. E aí todas as outras, de repente, para quem está posicionado, para quem tem em carteira, com certeza vai trazer volatilidade, certo? E essas são as americanas, ou dos Estados Unidos. Essa semana, pessoal, nos Estados Unidos não tem nada de relevante, pelo menos nenhum balanço importante. Exceto a Uber, que a gente pode ter um pouco mais de informação, mas nenhuma ação realmente com potencial de causar volatilidade. Certo? E agora, tem uma notícia fatídica que eu queria trazer para vocês. Opa! Vocês conhecem esse cara aqui? Conhece? Conhece, né? Da Lua, Antônio. Rutinha. Pessoal, para quem é mais novo, não deve estar entendendo porra nenhuma. Quem é mais velho aí, esse cara é um personagem de uma novela. Enfim, que ele era meio pancadinha, meio 13, que a gente fala. Rutinha. Foi com essa cara que eu fiquei quando eu vi essa notícia aqui. Essa notícia de que o jogo do Tigrinho, aquele, o Tiger, como é que é? Fortune Tiger, alguma coisa assim. O jogo do Tigrinho, ele é 7 vezes maior do que a Bolsa Brasileira. Vamos ler aqui rapidinho, ó. O famoso jogo do Tigrinho e outras plataformas também conhecidas como Bets dominou o mercado de apostas. Apostas online em 2023. De Zambi, manana. Enquanto aproximadamente 22 milhões de pessoas, ou 14% da população, participaram de apostas online, apenas 2% da população investiu em ações. E 5% tinha títulos privados e 2% tinha títulos públicos. Vou repetir. 14% da população brasileira ou fez um joguinho, fez uma aposta, fez alguma coisa assim. E 2% se preocupou em entender o que é uma ação, se preocupou em comprar uma ação. Tem problema com isso? Zero problema, cada um faz o que quiser. Mas isso aqui é um belo reflexo da cultura financeira que a gente tem no Brasil. De que ação não, você tá maluco, investir em ação. Agora, pô, dá uma jogadinha, né, que, né, comprar um passe do Corinthians, ver quem vai ganhar, ver o Tigrinho, quanto ele vai me dar, aí tudo bem. Então isso é um belo reflexo, enquanto isso não mudar, a gente vai pedalar na situação que a gente vive, na situação de país do futuro. Enfim, só título de curiosidade. Aqui a carinha dele, só eu fiquei com essa cara assim. Pessoal, aqui o filme que eu sempre sugiro para vocês, todo domingo. Esse eu peguei especial, porque esse trabalho, esse filme, ou documentário, chama trabalho, tradução livre, né? Trabalho interno ou Inside Job. Ele fala sobre a crise do subprime, mas ele fala de uma forma diferente. Ele fala sobre a visão dos profissionais. Ele traz aquelas três agências de classificação que vocês viram, Fitch, Moody's, Standard Poor's, à tona. Ele conta umas besteiras aqui, besteira no sentido de você se sente e fala: caralho, tava tudo combinado isso aí, só eu que não sabia. É, tipo isso. Você vai ficar com essa sensação. Então, assistam, tá? Acho que tem no Amazon Prime, tem mais no YouTube também, enfim. Mas é bem legal para a gente entender. E fala das agências de classificação, fala das notas, do rating, de tudo que é bastante legal. Certo? Beleza? Hoje foi rápido, mais ou menos. Espero ter ajudado. Não esqueçam que hoje, domingo, eu mando um áudio lá no grupo, na nossa comunidade do Agrega. Mas para isso você tem que estar lá. O link está aqui embaixo, na descrição do vídeo. E para quem não seguiu ainda, aqui, ó, Luarau. E ó, segunda-feira, 11 horas da manhã, estarei ao vivo no YouTube da Genial. Esse mês com um desafio novo, operando 5 mini contratos. E aí, quanto dinheiro será que a gente consegue fazer com 5 mini contratos? Da outra vez a gente começou com um. Fizemos 650% de lucro no mês. 650. Nem o jogo do Tigrinho dá isso. Tchau, bom domingo.